6 horas 15 minutos do dia 26 de maio de 2022. Estamos ao vivo, direto do Estúdio 3 da Rádio Cultura, sintonizados na frequência AM 930, sendo transmitido também no YouTube pelo canal da Rádio Cultura e pelo Facebook e Instagram também. O meu nome é Guto Xeremeta e digo com muita alegria que iniciamos mais um programa Hashtag 2. Nós, com eles, do Grande Primata Estúdio Itinerante, no qual trazemos hoje uma dupla mais que demais para conversar e tocar suas músicas para você, para mim e para todo mundo. Para você que quiser participar conosco, entre em nosso chat perguntando ou comentando algo. A sua opinião é muito importante para nós. Sem mais delongas, eu quero chamar aqui esse casal que bota tudo para quebrar, trazendo aqui rock, informação e muita diversão. São eles, Paraguaia e Giovanni Caruso, cantando agora para nossa abertura a canção Sonhador Demais. Maravilha, maravilha. Salve, salve.
Salve, galera.
Já chegaram quebrando tudo aqui, ó. É o que a gente vai falar hoje, é sobre as canções, sobre as histórias que eles têm para contar. Muito legal essa canção de vocês, falando sobre aquela questão do sonho utópico, falando sobre a ideia ou a grande vontade da gente levantar as mãos, unir todas elas e seguir adiante de um futuro muito melhor para todo mundo livre, né? Sem preconceitos, sem racismo e coisas e tal. Muito bem, Giovanni Caruso, Paraguaia, estão aqui com a gente hoje, né? Giovanni Caruso Goulart, direto do Rio Grande do Sul.
Isso aí, nascido agora de lugar nenhum, nascido na cidade do Rio Grande, Rio Grande do Sul. Curitibano, 25 anos.
Se tornou curitibano.
É isso aí, a gente vai se espalhando pelo mundo, né? A arte, a música dá esse privilégio pra gente. Já também sou um pouco paulistano, bastante paraguaio. A gente vai virando mundano, assim, né? Já nasce mundano, né? Mas vai piorando.
Somos todos pangelos.
É, então dá a impressão de que eles até também eles se transportam pelo tempo, sabe? Então, às vezes parece que eles são da década de 70, mas não, eles são do século 21. Estamos aqui hoje em 2022, vivendo isso, porque o tempo não para, né? Sim. A Paraguaia, Maria Fernandes Quevedo, Troche.
Porra, quem contou meu nome verdadeiro?
foi teu maridão, foi ele que
me
contou.
Se tivesse segredo.
É, né? Foi ele que me contou. Não. Direto de Assunção, no Paraguai. É, ela é do Paraguai. Me diga uma coisa, Paraguaia, como é que começou a sua vida na música? Com quantos anos você tinha quando começou a entrar nesse universo musical?
Na verdade, eu já nasci no universo musical. Mas assim, para ganhar dinheiro, acho que é uns anos aí, desde 2009, que é?
O que, que a ressaca não faz com a pessoa?
não sei, perdi as contas já.
É mesmo?
Deve ser algum momento aí que... Não sei, porque na verdade meu pai já tocava, então sempre eu gostei muito de estar nas rodas de música. É, minha família é bastante musical, minha família paterna, né? E, isso aí, tá? Depois conheci o Giovanni, já fez o Escambau. Depois fiz outras bandas aí, tamo aí, fazendo o que dá.
Legal, legal. Então quer dizer que veio do seu pai... essa ideia de viver da música?
Não. De viver da música veio assim da vida, sei lá. Mas assim, de gostar do fato assim da música do meu pai, minha avó. Todo mundo canta assim. Paraguai é bastante. Paraguai é um povo muito, muito musical, assim. A música lá tá em primeiro sempre, assim. A galera gosta de música, sabe? Respeita o artista quando tá se apresentando. É
muito legal. Legal. Ele teve bandas, fez discos por lá? Como é
não,
que é?
meu pai não se dedicou a isso. Ele é boêmio de alma só, de vida, assim, mas não se dedicou a isso profissionalmente.
Mais ou menos, ele era seresteiro nos anos 70, quando era mais jovem, ele trabalhava com serenatas. Levava, era um, uma outra cultura, né? Talvez, não sei se a gente tinha isso por aqui, mas ele, os namorados, as pessoas contratavam ele com uma banda para cantar e levar a música assim para as outras, para as namoradas, levava para dele, assim. Ele trabalhou com isso, a última vez que a gente foi lá, ele fez até um programa contando sobre isso, eu achei muito massa, cara, né?
Contando essas histórias.
É, que ele trabalhou em outra maneira, como profissional da música, né, mandando serenatas, assim. Um bicho é... Um bicho
até... Aliás, pode contratar nossa serenata, que a gente também é seresteiro do Apocalipse.
É mesmo? É.
Uhum.
Pra cantar na janela, onde
for? A gente fez
for?
Siso muito, agora na pandemia a gente fez muito isso. Sobreviveu de serenatas e de, né, de lives e tal, porque...
E foi muito legal.
E foi, cara, muito legal, foi uma,
olha,
experiência
legal,
muito legal. E a gente gosta muito de fazer, então, se você quer contratar nossa seresta, para o Dia dos Namorados, principalmente agora, é nossa especialidade.
Olha aí, ó, então já fica a dica para você que não sabia o que oferecer para o seu namorado ou para sua namorada, como uma lição de carinho, de amor... Contrata os dois, que eles vão até lá e cantam canções maravilhosas para você dar de presente para o seu amorzinho.
É, se quiser dar um fora também na pinta, pode contratar, que a gente tem músicas especialíssimas para isso também. Para dar um fora, para se apaixonar, para diversas
ocasiões. É, tem de tudo, tem de tudo.
Então também existe a opção de você desmanchar o seu namoro com eles também,
é,
né?
A gente leva essa mensagem...
De uma forma mais agradável possível.
Legal. Muito legal. Giovanni, me diga uma coisa. Você, então, é do Rio Grande do Sul. De que cidade que você veio lá?
Eu nasci na Praia do Cassino, na cidade do Rio Grande, Rio Grande do Sul.
No litoral.
Extremo sul do Rio Grande do Sul. É no litoral. Isso aí, sou praieiro. E vim pra cá, assim, eu completei 18 anos, eu vim pra Curitiba. Minha mãe já morava aqui. Aí formei os Feixeclers aqui. E aí, muita história pra contar, Brasil afora.
Muito
Mas
legal.
Já me sinto, cara, me sinto tão curitibano quanto rio-grandino. E muito paraguaio também. A gente, é o que a gente sente, né? É o que a gente acha. Eu me sinto isso. E um pouquinho de paulistano também, que aprendi muito naquela cidade.
Que legal esse exemplo, né? De dar. De não dar limite, né? Porque existem pessoas e pessoas no mundo, né? Tem pessoas que adoram ser árvore, que criam raízes e nunca mais saem do lugar, e tem aquelas que são os pássaros, né? Que voam e ficam passando por todas as árvores que existem nesse planeta, né? Então tem os dois tipos de pessoa. O Giovanni Caruso e a Paraguaia provavelmente são pássaros, né? Que adoram estar voando por aí. Muito legal. Me diga uma coisa, as bandas que vocês participaram. Você comentou sobre o Feixeclers, né? Então você veio pra cá, já entrando na banda, formando ela, como é que foi isso?
Já, cara, os Feixeclers é uma banda que eu formulei com meu primo, irmão, que a gente se criou junto, que é o Tuba, e ele se mudou pra cá alguns dois anos antes de mim, mas a gente já tinha essa banda, a gente já trabalhava, não, se divertia fazendo som, né? Quando ele veio pra cá, a gente compunha pro telefone fixo ainda, né? Eu compunha lá, mostrava pra ele, a gente trocava, era bem legal. Assim,
era, né? Telefone fixo.
É, cara, nem, acho que nem existia celular, né? Não existia. Em algum lugar já existia, mano, pra nós não tinha. Antes da internet, tudo, né? Como velho.
Era aquelas malas na tua época, né? Aquelas malas.
Eu nunca... Enfim, a gente até compunha assim, passou, enfim, eu queria continuar a banda, vim pra cá também pra morar com a minha mãe, e acabou se dando os Feixeclers em cima disso.
Legal.
Junto com o Marcos, com o Charles, aqui, uma turma daqui.
E ao longo do tempo também você passou por outras bandas, no qual também hoje você faz parte de uma outra banda também,
eu,
né?
Cara, eu sempre fiz as minhas bandas porque eu sou compositor, desde sempre, assim, desde sempre compus, assim, desde que eu, antes mesmo de aprender a tocar violão, já compunha minhas coisas. Então eu acabei sempre formando as minhas bandas em torno das minhas composições. Os Feixeclers foram assim, foi assim. Depois formei o Escambau, que está até hoje aí nativo. A gente é uma banda muito produtiva, né? Então ainda estamos...
Legal.
É uma banda mutante e produtiva, assim.
E tocando atualmente,
sim,
né?
Sim, com certeza, com certeza. E, enfim, essas as duas bandas que eu tive, na verdade. Tive outras bandas, assim, mas mais assim como músico apoiador, assim, mas banda minha mesmo, que eu vestia a camisa, eu tive os Feixeclers e agora tenho os Escambau.
Que legal. E a Paraguaia também, ela faz parte de uma outra banda também, não faz?
Eu tenho uma história mais ou menos assim, parecida assim, com o Giovanni, porque eu também gosto de escrever e fazer as minhas músicas. Então, as músicas do Escambau são, quase a maioria são letras do Giovanni, né? E tem umas composições minhas também. Mas daí eu tive a primeira banda com minhas letras e com minha composição, foi o Cabernet Sauvignon, que é uma banda que é só em francês, aqui também, de Curitiba.
É Cabernet?
Cabernet Sauvignon.
Cabernet Sauvignon.
É uma banda com bastante sátira, assim, né? É bem legal. Depois fiz as Cigarras, que também tá super nativa, né? Punk rock, mod, surf, punk, muito louco. E o Escambau, são minhas três bandas, né, que posso chamar de minha.
Que legal, Paraguaia, muito massa, muito massa. Baixando um pouco aqui, né, o tom, e também mais para passar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também, né, estamos saindo de uma longa pandemia, né, que era para durar 15 dias, 30 dias, só que não durou só isso, né, ela durou muito mais tempo. E nós, como artistas, né, de todos os eixos, de todos os nichos, seja na música, seja no teatro, né, as pessoas que trabalhavam com o público necessariamente, né, para sobreviver, foram as primeiras a parar e as últimas a voltarem, né. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco como é que foi essa trajetória de vocês, de vocês terem que ficar em casa e ter que se virar nos 30 para poder se sustentar, para também... de repente, ser um momento de criatividade. Então, conta para nós um pouco aí como é que foi esse momento para vocês.
Cara, acho que ninguém passou batido por essa pandemia, independente da classe profissional, da cor, da raça, e até, cara, claro que muita gente sofreu muito mais que os outros, né? Enfim, por vários motivos. Mas no caso da classe artística, uma coisa que feriu, além de tudo, assim, feriu mais, era porque o sentimento da classe artística, acho que em geral, foi como se, principalmente os músicos também, o pessoal do teatro, enfim, todo mundo, mas a gente se sentiu como os piores vetores do Covid, assim, porque as igrejas continuavam abertas, por exemplo, sabe? Vi 500, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, às vezes, numa igreja.
Foram as últimas a fechar e as primeiras a abrir, né?
Então as coisas são... E todo mundo parecia... Chegou num momento que todo mundo parecia que podia trabalhar menos o artista. Aí, isso é o reflexo, sim ou sim, né, desse governo com uma mentalidade muito pobre, muito fanática que a gente está tendo. Então, o brasileiro, ele além de ter... Além da gente sofrer com essa pandemia, que foi, né, cruelíssima, um dos piores países do mundo, né, com a gestão pandêmica do planeta, né, a gente ainda sofreu com um governo burro, burro, autoritário e que não soube lidar e ainda não sabe lidar, os caras só olham para o próprio umbigo, né, a gente ainda teve esse azar, que ainda afeta, é um governo que odeia a cultura, né, em todos os, tu vê que né, qualquer artista pensante não tem nenhum que apoia esse governo aí, né, só artista que não pensa mesmo ali, que tu vê mesmo, assim, bah, não tem nenhum puta compositor, assim, que apoia, por exemplo, esse governo, assim, nenhum poeta, massa, assim, é só gente burra mesmo. Então a gente ainda sofreu ainda com isso, sabe? E o artista foi o que mais, talvez, não foi o que mais, mas entre as classes profissionais, assim, de repente... A gente foi proibido de trabalhar, né?
Sim,
mesmo quando
sim.
A galera já estava se vacinando aí, depois aos 45 do segundo tempo, a gente fez um gol, quando já estava 7 para a pandemia, a gente resolveu fazer um, né? Essa história vence todo dia um 7-1 e a gente vem ainda vivendo com isso. Mas, cara, como a gente é brasileiro, a gente tem raça, a gente é o povo mais plural do planeta Terra, quiçá a gente seja o povo mais plural do mundo. De repente os Estados Unidos, mas ou são eles ou somos nós, né? O povo mais colorido, mais plural do mundo. Eu ainda acho que somos nós, porque a gente se mistura, né? Eles até demoraram muito mais e ainda estão demorando, ainda hoje, assim, né? Ainda tem muita segregação nos Estados Unidos, bem mais do que aqui, né? A gente sempre se misturou mais.
Sem dúvida.
Então eles não... A gente acabou se virando, cara. A gente é brasileiro, né, cara? A gente tem essa cultura de tirar leite de pedra. Como a Paraguai falou, a gente fez lives especiais, vários especiais de vários artistas, botamos Pix ali, serenatas, enfim, a galera se
vira. E como é que foi, Paraguaia, você com essa tecnologia? Conseguiu se adaptar bem?
Cara, até agora eu tô meio inadaptada, mas vamos lá, né? Tem que sobreviver de algum jeito.
A gente tem que sobreviver de algum jeito, né? Porque aqui, vocês estão observando aqui, tem uma cenografia, nós estamos aqui e tudo mais. Mas se vocês forem ver da câmera pra trás, tá cheio de fita isolante, arame, banqueta suportando as câmeras de celular. Quer dizer... senhoras e senhores, nós estamos aqui sem patrocínio nenhum, só com a força de vontade da gente conseguir continuar seguindo em frente nessa jornada que a gente tanto quer, que é mostrar qual que é o valor da arte, qual que é o valor da cultura, e para nós esse é o maior valor e ele não tem preço. E é por isso que a gente está aqui cheio de fita isolante e arame, não é?
É isso aí.
A gente tem que se virar nos 30 mesmo,
isso,
né?
Aí.
E eu gostei muito do seu comentário também, Giovanni, a respeito... dessa ideia de que ou somos nós o país mais plural e colorido do planeta, ou é os Estados Unidos. Somando a isso, eu estava fazendo uma reflexão agora do carnaval, né? Porque não existe maior espetáculo da Terra senão um deles, né? Porque ele é um dos maiores espetáculos da Terra, que é o carnaval do Brasil.
A gente é os melhores enquanto o carnaval,
isso,
né?
Não se vê isso em lugar... outro lugar do mundo, não se vê igual. Pode até acontecer expressões e manifestações artísticas que sejam parecidas com isso, mas o carnaval realmente brasileiro, ele já demonstra que nós somos realmente plurais, que
vamos tocar essa então?
Diversos. Vamos?
A do carnaval?
A do carnaval? Então bora.
Tem carnaval aí na lista?
Tem carnaval.
Putz, tava tudo planejado?
Quem manda aqui?
Aqui a gente se organiza, mas é tudo improvisado. Então agora com vocês, mais um pouco de Giovanni Caruso e Paraguaia. Trembão é esse?
Dá pra ouvir minha...
Nossa, essa música é muito, muito, muito rasgação. Adoro essa música, adoro. Sempre ouço ela em casa. Acho massa. Até porque é o seguinte, né?
Palavrão.
Nós somos todos, né... no carnaval e tudo mais, mas é só o que a gente tem também, né? Porque daí o restante fica tudo aquela porcaria, né? Que é, como, por exemplo, né? Eu estava pensando esses dias, quando você chega num órgão público, seja ele qual for, de qualquer lugar do país, você entra num órgão público, o que, que eu geralmente vejo? As pessoas despreparadas. E por que, que elas estão despreparadas? Porque a cada 4 anos muda. Então, a cada 4 anos, as pessoas colocam outras pessoas lá dentro para aprender tudo aquilo de novo, aquela função que foi dada para ela em determinado órgão público, seja ele um posto de saúde, seja ele o que for. Então, é demais você pensar, né, essa bagunça toda que não é uma política, né? Porque, vamos falar a verdade, é muito bagunçado, gente, é muito bagunçado. Desde o começo lá dos cabeça até o finalzinho lá, a hora que você precisa, né, é sempre um problema. Muito bem. Nós vamos para o nosso intervalo e nós voltamos em 2 minutos com Giovanni Caruso e Paraguai. Valeu, até logo, gente.
Vou
tomar uma aguinha e já voltamos.